Capítulo 16. O sectarismo religioso e o karma. Pergunta. Temos ouvido a miúde que a dor se encarrega também de quebrar o orgulho e a presunção das criaturas dogmáticas e excessivamente sectaristas. Podeis dizer-nos algo a esse respeito? Ramatiz. É evidente que os processos kármicos e as intervenções dos mentores espirituais variam na conformidade dos tipos e das reações psicológicas daqueles que devem ser retificados em seus desvios psíquicos. Certas criaturas que foram tomadas de excessivo sectarismo no passado podem, em vidas futuras, desenvolver facilmente o sentimento universalista pela convivência com criaturas muito espiritualizadas e o contato com movimentos fraternistas. Outras, no entanto, carecem para isso da humilhação e do sofrimento atroz, pois só a perspectiva de desencarnar é que abdicam de sua odiosa separatividade ou senso crítico antifraterno para admitirem a existência de outra doutrina ou seita religiosa além de suas concepções fanáticas. É obedecendo a esta lei que certas prostitutas famosas, que no passado enodoaram a história administrativa e política do mundo com seus desmandos e caprichos junto às cortes faustosas, como fâmulos privilegiados, às vezes se purificam futuramente pela segregação voluntária e estoica nos conventos humildes, onde mourejam desde a madrugada e retemperam a alma atribulada. Mas como varia a índole psicológica, outras de menor desregramento moral do passado podem falhar completamente num ambiente monástico, obrigando a lei a optar pela terapêutica das chagas, das deformidades ou dos aspectos repulsivos em vidas futuras, a fim de afastá-las do elemento masculino que então foge delas enojado, mas as livra de novas desditas no futuro. Pergunta. Uma vez que a lei kármica tem por objetivo retificar todos os desvios psíquicos nocivos às almas, poderias dizer-nos quais são os recursos de que a mesma se serve para enfraquecer a intransigência dos fanatismos religiosos? Ramatiz. É a dor, sem dúvida, o mais eficiente recurso para modificar as criaturas excessivamente fanáticas e até impiedosas para com os esforços religiosos alheios, algumas das quais, se lhes fosse possível agir à vontade, exterminariam da face da terra todos aqueles que lhes opusessem qualquer conceito adverso. Mas os mentores espirituais possuem recursos eficazes para dobrar-lhes a cerviz orgulhosa, encaminhando-as pouco a pouco para a prova dolorosa que lhes muda a têmpera demasiadamente presunçosa. E quando lhes chega a dor, sob a orientação superior, então começam a lhes falhar todos os recursos de sua religião, credo ou doutrina. Então malogra o médico da família, a casa de saúde, a intervenção cirúrgica ou a estação de águas. Confundem-se os exames de laboratório, dificulta-se o diagnóstico pela radiografia, ou se tornam inócuos os mais famosos medicamentos modernos. Não raro, a técnica do alto encaminha então para junto do enfermo, às vezes já desenganado, o simpatizante de qualquer seita ou movimento espiritualista adverso e detestado, e que, munido de poderes incomuns, consegue curar o paciente. Quebra-se então o círculo de ferro do dogmatismo conservador e feroz, pois a saúde ou a vida, malgrado serem devolvidas por mãos de pessoas mal vistas, tornam-se valiosos elementos para remover as fronteiras presunçosas do fanatismo tolo. O acontecimento se transforma num jato de água fria sobre a fogueira do ódio religioso, que ainda é muito comum entre os homens ignorantes de que Deus é um só e os seus filhos são gerados da mesma essência imortal. Pergunta. Naturalmente, vos referis ao caso dos religiosos dogmáticos ou às religiões seculares, como o catolicismo, o protestantismo e as seitas adventistas, que comumente hostilizam o espiritismo terapêutico, o esoterismo ou as teorias reencarnacionistas, não é assim? Ramatiz. De modo algum, as nossas afirmações têm por fim promover a conversão de católicos, protestantes ou adventistas aos preceitos da doutrina espírita. O sectarismo é a enfermidade que graça em qualquer credo, religião ou doutrina. E o espiritismo, em face do sectarismo de muitos dos seus adeptos, também não se encontra liberto dessa anomalia. Porventura, também não existe grande número de espíritas que combatem freneticamente o trabalho ruidoso dos umbandistas, as reuniões brancas dos esoteristas, as meditações silenciosas dos iogues, a mesa redonda dos teosofistas ou as preocupações iniciáticas dos rosacruzes? Não há espíritas que alegam estar com a melhor verdade ou sistema doutrinário superior exclusivista das mesas kardecistas, enquanto só encontram confusão, estultícias e má intenção no ritualismo do chão batido dos terreiristas? Para muitos adeptos do espiritismo, Os esforços esoteristas ou empreendimentos de propaganda Rosa Cruz são de exclusivo comercialismo e interesses pessoais, enquanto os labores teosofistas não passam de teoria sem o valor da caridade prática do kardecismo.